Desenho. Estudo de luz e de sombra. Passo a passo de como desenhar. É de Leonardo da Vinci o seguinte texto: As sombras encontram seus limites em determinados pontos. Ignorá-los resultará em trabalho sem relevo. E o relevo é o mais importante. É a alma da pintura. O rosto ganha grandemente em relevo e em beleza com a intensificação de luz e de sombra. No Renascimento, os estudos de perspectiva de luz e de sombra levaram à produção de uma arte que serviu de padrão para outros períodos. Pelas mãos dos grandes mestres, como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Piero della Francesca, foram produzidas obras consideradas até hoje como modelos de belo. Mas talvez o sorriso enigmático da Gioconda de Da Vinci não seria tão perfeito se não fosse a luz que ilumina seu semblante. Nesse jogo da arte, o trabalho com a sombra é indispensável para que a obra adquira volume e destaque. A sombra é um elemento do desenho e da pintura que, se trabalhado adequadamente, promove grandes efeitos. Na figura 1, a observação apurada do artista eternizou uma cena urbana de forma poética. Pode ser que no dia a dia tal cena passaria despercebida, mas para o artista, os detalhes do cotidiano seduziram seu olhar. Na composição estão presentes a simplicidade de uma pessoa arrumando a mesa de um bar, as cores das cadeiras, um homem e um caminhão do outro lado da rua, um cachorro magro. E no centro da imagem, um Fusca, protagonizando o retrato de uma época e de um estilo. A riqueza de detalhes somam-se ainda os fios de eletricidade, postes que compõem o cenário comum de uma cidade, e o prédio ao fundo com um pouco de verde, talvez de um parque ou de uma praça, onde a imagem se assenta numa linha do horizonte. Entre as particularidades que tornam a obra bela estão a perspectiva que leva a imagem à ideia de profundidade e a sombra do prédio que se projeta no chão, permitindo a quem vê a impressão de que o dia está quente e a luz do sol é de um final de manhã. Numa percepção profunda, o espectador pode até mesmo imaginar o calor sobre a calçada e ouvir o barulho do movimento da rua. A poesia se incorpora à imagem quando o dia a dia é representado pela arte nos detalhes do movimento, das cores e da luz. No caso da obra, a claridade procede do canto superior esquerdo e clareia o caminhão e o homem do outro lado da rua, à direita da cena, porque não há construção que impeça que a claridade incida nesse ponto da imagem. Do todo, vê-se apenas a parte inferior, uma vez que está sendo visto de baixo para cima. Ele está em perspectiva, com ponto de fuga para o fundo da cena, e sua sombra se projeta na calçada, sobre o Fusca e sobre o homem do bar. O mesmo ocorre com o estabelecimento mais à frente. Sua sombra se projeta na mesma maneira sobre a calçada, mas em tamanho menor por estar em perspectiva. Vale perceber ainda que a falta de luz nem sempre é representada pela cor preta, uma vez que uma cena não é totalmente escura e durante a noite, por exemplo, a iluminação pode ser artificial. No caso da figura 1, a sombra é de cor azul turquesa, mais escuro que o céu e que o chão, porque o que ilumina a cena é a luz solar. Deve-se lembrar ainda que, como o dia está ensolarado e quase a pino, a linha divisória entre a luz e a sombra é chapada, ou seja, bem delineada, o que acentua a ideia de calor. Se na cena o dia estivesse nublado, a sombra projetada seria esfumada, porque a incidência de luz seria menos intensa. As linhas da sombra ainda dependem da opacidade do que está iluminado, ou seja, a sombra é mais nítida quando a luz recai sobre algo mais opaco. A sombra pode também mudar sua posição conforme a origem da luz. Se a cena se apresentasse à luz do final de tarde, a sombra poderia chegar até o outro lado da rua, do lado direito da obra. Por outro lado, a luz matinal iria iluminar o que agora está sob efeito da sombra. A figura 3, por outro lado, apresenta iluminação noturna. A artista também trabalhou com um tema urbano ao representar um café, local de encontro e de bate-papos. Dentro do estabelecimento, as luzes estão acesas e a porta está aberta à espera de pessoas. Do lado de fora, as cadeiras arrumadas, porém vazias, significam que a vida noturna ainda não começou, embora o céu já esteja escuro. O encanto da obra fica por conta da iluminação, que vem um pouco da rua, um pouco de dentro do próprio café e um pouco da lâmpada à porta. E tudo chega a clarear as cadeiras e até mesmo a calçada, projetando sombras em diferentes direções. E mesmo à noite, uma vez que há luz artificial, as sombras não chegam a ser pretas, mas apresentam-se nas variações de cinza. A beleza da cena ainda fica por conta do jogo da perspectiva com dois pontos de fuga que a artista utilizou, o que dá volume às imagens. A rua, as cadeiras, o estabelecimento e até mesmo os toldos diminuem para o lado esquerdo e para o lado direito da obra, uma vez que o olhar se posiciona na parte central da cena. O urbano se torna encantador quando a arte repousa suas cores. O encanto de uma cena comum se perderia se não fosse a percepção refinada dos artistas sobre cada detalhe e sua maneira única de distribuição das cores, das formas e das sombras. A arte não cabe uma correspondência com a realidade, mas a possibilidade de que cada olhar o apreciador siga desfolhando seus pormenores e descobrindo novas faces.